escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
A partir de hoje e todas as quartas-feiras, um espaço sobre a saúde mental com a psicóloga Matilde Dias Pereira. Olá, boa tarde.
Olá.
Bem-vinda, Matilde.
Obrigada.
Eu estou tão feliz porque eu já queria este espaço há imenso tempo e finalmente está a acontecer. E hoje o tema em destaque é algo que de facto se tem falado mais nos últimos tempos, ou seja, porque é que a época natalícia, mesmo sendo associada à alegria, pode ser emocionalmente difícil.
Ora bem, somos todos diferentes, não é? E todos temos histórias diferentes e para muitas pessoas a altura do Natal e das reuniões familiares, não é? E sociais pode ser um grande desafio em termos emocionais e psicológicos, obviamente. Aliás, como eu costumo dizer, há muitas pessoas para quem esta altura do Natal é um exame de desempenho emocional.
Exato.
Porque, de facto, nem todas as famílias são perfeitas, não é? É uma altura de reunir família, nem todas as organizações são perfeitas e há, às vezes, há tensões e atritos que não estão resolvidos. E esta obrigação de estarem juntos, mais as compras e toda o alarido associado, de facto, são momentos para muita gente pode ser de grande ansiedade e instabilidade emocional.
Que sinais é que podemos, enfim, perceber nessas pessoas que sentem que ficam muito ansiosas e que não querem, mas estão praticamente obrigadas a ir, porque se não forem, os vizinhos vão falar mal, porque isto não deve ser assim, porque tem de acompanhar, porque é Natal. Que sinais é que podemos, então...
Exato, a tal obrigação, não é? Então, ansiedade, não é? É notório perceber quando uma pessoa está ansiosa. Muita tensão. Às vezes há pessoas que se isolam, ok? E, portanto, declinam muitos convites ou todos os convites. Mas, assim, o mais habitual, o sintoma mais comum é, de facto, a ansiedade, o falar muito rápido, fazer as coisas muito rápido, estar exausto já. Manhã, mesmo de manhã, depois de dormir, eu já estou cansada, já estou cheia de stress, já ainda tenho isto para fazer e depois tenho aquilo logo à noite. E depois também a falta de sono. Há muitas pessoas que referem a falta de sono, dificuldades com o sono, alterações do apetite, alterações do humor mais instável. E há muitas pessoas também que referem um humor mais entristecido, mais triste nesta altura também.
Como é que nós podemos ajudar?
Eu acho que, se a defensora disse, estamos cá todos para nos ajudarmos uns aos outros. Eu acho que, em primeiro lugar, respeitar, não é? Porque obrigar alguém, só porque é bonito, só porque é a altura disto, e porque todos o fazem, não ajuda quem sente estas dificuldades. E, portanto, em primeiro lugar, respeitar o espaço, não é? E o sentir destas pessoas, da pessoa, e não obrigar e não insistir. Eu acho que também é sempre muito positivo oferecer o nosso ouvido, em vez de julgar e criticar, que é a primeira coisa que muitas vezes acontece.
E, portanto, o criticar é o primeiro.
Como?
O criticar é o primeiro.
Isso falta logo.
Sempre.
Assim. Mas porquê é que estás assim? É tão bonito, está tudo tão bonito, está tudo enfeitado, está toda a gente alegre. Quer dizer, eu tenho que me colocar, eu devo me colocar sempre no lugar do outro, não é? E de facto, se a pessoa não está bem e demonstra esses sinais, eu acho que acima de tudo temos que ser empáticos e, portanto, oferecer o nosso ouvido, o nosso ombro. Tudo bem, olha, mas eu estou aqui. Se quiseres conversar, se quiseres tomar um café, à vontade, liga-me, estou disponível. Eu acho que este é um excelente primeiro passo.
Aqui ficam então estas dicas para que possa ajudar. Será que conhece alguém assim, alguém da sua família? Pela psicóloga Matilde Dias Pereira. Falou há pouco, aliás, de estabelecer limites e de respeitar o próprio ritmo. Como é que vamos dizer isto às pessoas, nesta altura em que só vemos árvores de Natal, elfos, Pai Natal, o Menino Jesus, vamos ao supermercado, é uma loucura total e absoluta. Como é que podemos colocar na prática este estabelecer de limites?
Com toda a naturalidade. porque o ser humano, para se sentir bem, precisa de estabelecer alguns limites com pessoas e circunstâncias. E, portanto, com toda a naturalidade, dizer que se não te sentes bem, tudo certo, diz. Ou então, enfim, comunica de alguma forma, aceitando que e percebendo que os outros não têm mais do que senão respeitar estes limites, não é? E, portanto, eu acho que isto é uma das coisas que em saúde mental nós temos que falar mais e mais abertamente.
Um trabalho terá de ser feito no início do ano, por exemplo. Não chegar a esta altura.
Exato, e tudo ao ano, não é? Mas falar de saúde mental e de colocar limites a pessoas tóxicas, que muitas vezes são da nossa família e são pessoas que trabalham connosco de forma próxima, etc. Falar disto com naturalidade. Colocar limites é saudável. É importante, porque nós não gostamos todos das mesmas coisas e das mesmas pessoas e, portanto, não nos sentimos bem com todas as pessoas ou em todos os lugares. E com toda a naturalidade, estabelecer esses limites. Não é uma questão de egoísmo. Cá está a tal crítica e o tal julgamento muito social que existe no coletivo. É errado, está tudo tão bonito, à altura. Porquê? A pessoa, se calhar, não quer, não se sente bem, não se identifica, não gosta, está tudo certo. E, portanto, colocar limites é, sim, uma forma saudável de existir e de preservar a nossa saúde mental.
Dito por uma psicóloga, ok? Não sou eu que estou a dizer, é uma psicóloga que está a dizer. Para fechar, até porque isto tem de andar um bocadinho mais rapidamente, um assunto que me faz sempre imensa, faz-me durante todo o ano, mas em particular nesta altura natalícia, quem perdeu alguém, até pode ter sido há 5, 10 anos, uma mãe que perdeu um filho, que tem outros filhos, que estão sempre a dizer: mãe, mas já se passaram 5 anos, mãe, mas nós estamos aqui, e a senhora em questão não consegue, porque está com uma enorme dor. E alguém, certamente, a esta hora está-nos a ouvir e está a passar exatamente por isto. O que é que se pode dizer a essa pessoa?
É errado dizer que todas as dores se curam, porque a dor da perda de um filho, por exemplo, é muito difícil de curar, é praticamente impossível. Nós aprendemos a viver e a lidar com essa dor. Volto ao mesmo, num caso como este, ser empático e colocar-se no lugar do outro. Ninguém consegue imaginar o que é estar no lugar de uma mãe que perdeu um filho. E, portanto, não insistir, não obrigar, respeitar esse sentir. E sim, há muita gente que tem dificuldade em viver esta altura com alegria porque falta aquele elemento tão importante. O que eu posso dizer, e digo muitas vezes a pessoas que estão a passar por esta situação, é aceitar as nossas emoções, também é muito importante. Perceber porque é que elas estão presentes. É natural estar triste nesta altura, não resistir, porque aquilo a que nós resistimos persiste, e, portanto, aceitar as nossas emoções, lidar o melhor que conseguimos com elas, e também é importante ressignificar momentos e sentimentos. Ok, nada substitui aquela presença e aquela dor, mas sim, nós podemos ressignificar momentos, criando novas tradições, fazendo outras coisas diferentes, arranjando outros hábitos, e muitas vezes isso passa também por arranjar o nosso próprio espaço e fugir um bocado da confusão, que nesta altura dói mais, e trata-se disso. Em primeiro lugar, saber lidar de forma amena com as emoções, neste caso com a tristeza e muitas vezes com a raiva também.
E não se sentir culpado.
Exato, culpada. E não se sentir culpado, é natural, é humano, é a coisa mais natural deste mundo. E, portanto, é isso, lidar, aceitar de forma amena as emoções e ressignificar estes sentimentos.
Para fechar, acho que também deve concordar comigo, não sei. Quem perde alguém, estávamos aqui a falar de um filho, deve procurar ajuda.
Sempre.
Porque acho que é importante, não se pode perder um filho e achar que vai conseguir sozinho chegar lá.
Eu acho que sempre, mas tudo tem um tempo. E também é uma pressão um bocado normativa social que se deve fazer os lutos em determinado espaço-tempo e tal crítica ou tal julgamento. Já passaram 5 anos e isso quer dizer, não há um tempo, somos todos diferentes e cada um tem o seu tempo. Mas a partir do momento que a pessoa percebe que, porque o tempo para se fazer um luto clinicamente está definido, para se fazer um luto é de 1 a 2 no máximo. E portanto, se alguém sente que passado este tempo ainda chora muito, perdeu o sentido da vida, não consegue encontrar alegria nas coisas da vida, não tem forças para trabalhar, etc. Por aí fora, há vários sintomas que se sente que não são normais, sem dúvida alguma, procurar ajuda especializada, porque sim, é possível viver com a perda, mas lá está, ressignificar a vida ganhar outro significado e nós conseguirmos viver com a dor, com a saudade, mas conseguirmos viver bem a nossa vida com saúde mental.
Muito bem, muito obrigada, não. Matilde Dias Pereira. Foi assim o primeiro espaço de muitos que por aí vêm às quartas-feiras. Devo também avançar que a Matilde Dias Pereira é a psicóloga na CUF. Quem quiser pode sempre colocar questões. Se não quiser que o seu nome seja mencionado em antena, é só escrever "não mencionem o meu nome". Até à próxima, com outro tema também.
Obrigada e até Adeus. Já.
Escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.